Gente, a história dessa semana, a nossa ouvinte pediu que a gente ocultasse o seu nome por ser uma história muito forte e que ainda está desenrolando os acontecimentos e até hoje ela sofre muito. Então ela pediu que contasse a história por causa que são momentos que ela viveu maravilhosamente e também agora no final aconteceu tudo isso. E ela pede, então, que a gente dê um pseudônimo para ela e que as pessoas envolvidas, que a gente também não divulgasse o nome. Então, para que vocês possam entender a história de hoje, nós vamos chamar o nome da personagem central, que é esta mãe que nos mandou a carta, como mãe que não perdeu a esperança. Ela tem 55 anos hoje e os filhos, que aqui chamaremos de Robson, de 22 anos, e o Wilson, de 18, são os personagens desta história que, a partir de agora, vocês vão se emocionar conhecendo. Sou de uma família de 10 irmãos. Chegando na cidade de Caraguatatuba, a qual eu vim em 1986, portanto 23 anos, aqui eu e o meu marido começamos então a formar uma família, a cuidar das nossas coisas e aos poucos nós fomos montando a nossa casinha, que na época era simplesmente um quarto e um banheiro. Depois nós fomos ampliando. Mas a felicidade maior se deu através da chegada do meu primeiro filho, Robson. Ele deu trabalho durante a gestação, era um menino que brigava muito na minha barriga. Mas eu estava muito feliz, porque além de ser o primeiro filho, eu estava radiante pelo meu marido também estar feliz por ser o primeiro filho homem. Logo Robson chegou ao mundo, foi uma felicidade enorme. Eu fiz uma festa logo quando nós chegamos da maternidade. Meu marido era só alegria, ele com os amigos. Na época, meu marido trabalhava na prefeitura aqui da cidade de Caraguatatuba, a qual prestava serviço no pátio de obras. Nesta época, meu marido pediu dispensa de 2 dias para poder ficar com o recém-nascido. O herdeiro, o seu filho, o Robson. A vida foi tomando seu curso e Robson foi crescendo quando completou então o seu primeiro aninho. Mas eu me lembro que no segundo aninho dele foi uma festa, assim que podemos dizer, uma festa mais requintada. No primeiro aninho dele, meu marido não tinha muitas condições porque estávamos gastando muito na casinha. Queríamos porque queríamos fazer mais um cômodo, para que então ficasse como um quarto já para o meu filho. Aí começamos a gastar demais, sabe aquelas coisas sem planejamento, fazendo assim aos poucos, compra isso, compra aquilo, era assim que a gente fazia. Então, Robson completou 2 anos e nesses 2 anos, eu então comecei a fazer já os preparativos para a sua festa de aniversário. Foram os 2 anos assim do meu filho que eu pude registrar através de foto, os amigos, os parentes, até mesmo os meus pais de Minas Gerais vieram para poder comemorar. Realmente foi uma felicidade não só minha, mas de todos que estavam à minha volta. Uma alegria enorme, porque meus pais eu já não via há muito tempo. E quando calhou do aniversário de 2 anos, então eu disse, olha, vamos fazer uma coisa, um churrasco, uma coisa mais grandiosa, porque meus pais vão vir de Minas. E eles chegando, aí a gente já aproveita e faz tudo. Já faz o aniversário do Robson também e já comemora os 2 anos e a gente faz aquela festa gostosa. Meu marido, como sempre, nunca tinha boca pra nada. Sempre ele fazia as minhas vontades, nem tanto que até hoje nós estamos juntos, felizes da vida. Sempre foi um marido muito bom, de coração, um homem maravilhoso, um homem que realmente íntegro, trabalhador e que ajudava não só a mim, mas a todos que ele gostava. Depois de um tempo, eu então tive uma notícia maravilhosa. Eu estava grávida já do segundo filho. Foi quando eu comecei a passar mal e então a vizinha disse: pode ser gravidez, eu acho que está vindo aí um coleguinha para o Robson. Está vindo um amiguinho para o Robson. Eu não quis dar muita chance, porque a gravidez do Robson foi uma gravidez muito tumultuada. Eu sentia muitas contrações, dores, vontades, aquelas coisas de primeiro filho, na primeira gravidez, que a mulher sempre sente aquelas coisas que às vezes, né, incomodam. E já com o meu segundo filho, eu realmente estava grávida, mas não sentia tanta coisa assim incômoda como eu senti com o primeiro. Por isso que eu achava que não seria gravidez. Mas na realidade eu estava errada. Foi então que descobri que estava grávida de Wilson, o meu segundo filho que também chegou ao mundo. Maravilhoso, lindo, pesando 3,6 kg. Era um garoto enorme, Robson e Wilson, meus dois filhos. Os dois que realmente eram as minhas joias. Aquelas crianças foram crescendo aos poucos com a nossa educação, apesar de sermos pessoas que não tínhamos muita instrução, mas fazíamos questão de que eles estudassem, de que eles frequentassem uma escola, nem que seja pública, mas que eles não ficassem na rua, sempre estudando para que fosse alguém. Conversava sempre com os dois, Robson e Wilson. Os dois eram muito unidos, eram assim irmãos que não saíam sozinhos, sempre estavam juntos. Quando iam à escola, foi um trabalho, tive que colocar os dois na mesma sala, senão eles acabavam não indo. Pareciam até que tinham algum grau de serem parecidos, gêmeos, mas não era. Era o gênio e os dois realmente se gostavam. Tudo eles faziam juntos. Iam na escola, jogavam bola, brincavam, corriam. Até mesmo aquelas brigas que todas as crianças fazem, aprontam na escola, eles estavam juntos. Mas eu me lembro que poucas vezes eu fui chamado na escola para poder aí falar sobre alguma briga, sobre alguma malcriação dos meus filhos. Nunca eles deram nenhum trabalho, pelo contrário. Eram os meninos que não gostavam deles e acabavam então tendo aquelas discussões, e com isso a professora pedia para chamar eu lá para conversar. Mas sempre eles eram assim, filhos maravilhosos. Filhos que realmente eu tinha orgulho de ter. Um dos momentos que mais me marcaram e me emocionaram foi na formatura do Robson na 8ª série. E em seguida, também do meu filho Wilson. Os dois terminaram o primeiro e o segundo ano do colegial. Os dois me deram a maior alegria. O que eu não tive através deles, Deus me mostrou e me fez mais feliz. Uma das mães mais orgulhosas do mundo. No dia, teve até uma festa. Robson, então, como muito falante, pegou o microfone e dedicou uma música para mim e o seu pai. Todos os domingos, eu e minha família sempre íamos no culto da igreja aqui no bairro. Sempre juntos, unidos. Éramos uma família que realmente, além de sólida, tínhamos o amor, a união. Conversávamos sempre com os nossos filhos e eles com a gente. Robson até quase parecia que tinha ido assim para um caminho que eu estava preocupada quando conheci uma menina. Era aquela coisa de amor à primeira vista, que o filho fica um pouco rebelde, mas logo Deus já tirou aquela menina do caminho dele. O Wilson também quase passou por isso, mas do Wilson já foi uma coisa mais diferente. Ele ficou tão apaixonado pela menina que queria até mesmo ir morar com ela em outra cidade. Mais uma vez, Deus fez uma obra maravilhosa e não desuniu a minha família. No ano de 2007, parecia que uma coisa estava me avisando e me preparando para o pior. Tudo começou primeiramente com meu marido. Ele passando por um problema de saúde, acabou se desvencilhando. Não queria mais ir na igreja. Ficava em casa. Dizia que ficaria em casa lendo a Bíblia. Eu dizia a ele que iria para a igreja, mas que eu estava orando por ele, pedindo para a sua saúde. Na realidade, Welper, quando eu ia para a igreja, meu marido estava no bar. E foi no bar que ele sempre começou a chegar cada vez mais tarde. Outras vezes, acabava chegando e caía no portão. Eu dizia que aquilo era coisa do demônio e que mais uma vez eu estava sendo colocado à prova. Porque não era possível que uma família que de repente está tudo bem e de repente o próprio chefe da família, meu esposo, o pai dos meninos fazendo aquilo. E meus filhos viam o pai caído, às vezes no bar bêbado. E eu, Welber, com vergonha, não ia atrás dele. Quando alguém deixava ele na porta de casa, eu o pegava e levava para dentro de casa junto com os meus filhos. E aquilo, Welber, eu acho que foi revoltando. E eu via que a minha família estava, através daqueles acontecimentos que começaram a se tornar rotina, quase diários, meu marido acabou entrando no vício do álcool. Um vício desgraçado, que praticamente entrou na vida da minha família. E acabou desestruturando, desmoronando. Chegamos no ano de 2008. Neste ano, meu filho já estava meio estranho. Sentia que ele já não ia mais na igreja a qual eu frequento aqui no bairro do Periquemirim. Sou evangélica, Elber. E desde quando cheguei na cidade, esta sempre foi a minha religião. Sou temente a Deus. E somente a Ele eu peço todos os dias, para que olhe os meus filhos e minha família. Pela honra e glória do Senhor, todos os dias, desde quando eu cheguei aqui, a obra dEle, que Ele fez na minha vida, com a minha família, a minha casa, as coisas que eu fui adquirindo ao longo desses 23 anos na cidade, foram tudo, Elber, graças a Ele, graças à minha fé, graças à minha força de vontade de correr atrás do meu esposo e das pessoas que sempre estavam do meu lado, Elber. Glória a Deus eu dou todos os dias. E escreva esta carta para que sirva de alerta a outras mães, a qual eu fui descobrir somente depois que tudo já estava consumado. Meu filho estava meio estranho, mas eu pensava que isso era uma coisa passageira, que às vezes ele não queria ir na igreja, porque eu pensava que ele estava com alguma coisa do demônio, alguma coisa perturbando ele. Eu dizia, Jesus vai orar, Jesus vai fazer aí uma obra boa em você, e você vai voltar para a igreja, porque Deus é maior, meu filho, Deus é maior. Era assim que eu conversava com ele, Welber, mas ele não me respondia, e ele ficava calmo, quieto, e logo saía. Mas meu filho Robson, na realidade, estava se envolvendo com pessoas realmente da pesada. Eram pessoas que faziam uso do tóxico aqui no bairro. Outras que faziam o uso e venda da droga. Ele também fazia esse tipo de uso, mas era só maconha. Mas o Elber, ele também começou a vender, a fazer disso uma fonte de renda. A qual eu jamais percebia, achava as coisas estranhas, o que acontecia com ele, ele chegando em casa, não indo mais à igreja, mas eu tinha o Elber comigo, que isso era uma coisa passageira. Mas meu filho, ele um dia levou o outro irmão, o Wilson, que sempre, todos os domingos, estava na igreja comigo. Quando não iria durante a semana, domingo ele estava comigo. Logo pela manhã a gente ia para a igreja, Welber. Ou pela manhã ou à tarde a gente ia aqui no culto do bairro. Mas alguma coisa. Eu a tenho para comigo que é uma obra do demônio. É uma coisa que veio para desestruturar a minha família, mas em nome de Jesus, Welber, eu sei que Jesus é mais. Jesus não vai deixar que isso aconteça com a minha família. E é por isso que eu escrevo, para que outras famílias também que estão acompanhando o meu sofrimento agora na carta, que eles possam também, Welber, presenciar o que seus filhos andam fazendo. Robson, meu filho, e o Wilson, os dois, ele 22 e o caçula de 18, os dois foram presos, Welber, o ano passado. Foi o mês de junho do ano passado. Agora, em junho, faz um ano que eles estão presos no centro de detenção provisória aqui do município. Antes, Welber, eles foram transferidos para Mogi das Cruzes, a qual eu tinha que gastar de 70 a 80 reais todo final de semana se eu quisesse ir visitá-los. E mais, era a humilhação a qual a gente passa. E deste momento, aquelas mães que têm os seus filhos vão entender o porquê que eu estou escrevendo esta carta. Por causa que nós que somos parentes destes que são detentos, que estão lá presos, quando nós chegamos, Welber, as pessoas já começam a fazer aquela cara de riso. Outras chegam, fazem a vistoria, fazem a geral na gente, para poder ver se a gente está com alguma coisa. É realmente, Welber, muito humilhante. É muito humilhante. Meu filho Robson e Wilson estão presos no CDP aqui do município de Caraguatatuba. Mas, Welber, uma das coisas que eu gostaria que você falasse aí no rádio, na sua vida, sua história, é que apesar de eu ser uma mãe que não perdi a esperança, hoje eu tenho 55 anos. Esta carta que meu filho me escreveu, pedindo misericórdia e perdão, dizendo que dentro da cadeia, a qual eles estão cumprindo a pena de tráfico de entorpecente, a qual eles foram detidos em junho do ano passado, ele me escreveu esta carta e que me foi entregue na última visita que fiz o ano passado, e então me marcou. Foi um momento em que eu chorei do começo ao fim. Mãezinha querida, sei que a senhora, apesar de tudo o que nós fizemos a senhora passar, a cabeça da gente, o que a gente acabou usando, querendo que com isso a nossa família melhorasse, mas nós batemos a cabeça. Estamos hoje presos, confinados em um lugar onde outros 20 presos também estão juntos. São pessoas, mãe, de todo tipo. E a senhora tem visto isso quando vem nos visitar. Não vejo a hora de sair daqui e procurar um emprego. Fico pensando na senhora todos os dias, mesmo porque aqui não tem mais nada o que fazer. Ficamos o dia inteiro olhando um para o outro. E é por isso que às vezes aqui sai até algumas brigas entre os próprios presos. Eles entram em desespero por não ter o que fazer. Outros choram na cela. Mãe, outro dia me peguei na cela chorando, lembrando da época em que a senhora fazia aquele migal e tratava da gente e sempre lia uma parte da Bíblia. A senhora dizia que nós tínhamos que seguir a palavra, ser temente a Deus, porque através disso nós seríamos homens de bem. Mas, mãe, como mesmo a senhora outro dia nos disse, o capeta quis fazer uma obra contrária e nós, cegos, acabamos caindo. Mãezinha, perdoe a mim e é meu irmão, que é o que mais sofre preso aqui nesta cadeia. A todo tempo, ele diz que ele é o culpado por desgraçar a família. Vamos tentar tirar isso da cabeça dele. Afinal de contas, somos uma família. Sabemos que erramos, mas temos o direito de pelo menos tentar acertar novamente. E é o que eu peço à senhora e ao meu pai, que está muito envergonhado com os seus dois homens, aqueles que ele dizia que seriam seus sucessores, tanto na dignidade como na casa. Falhamos, mãe. Desculpa, mãe. Desculpa. Esta carta, Elber, assim que cheguei em casa, comecei a ler. E agora eu não pude conter as minhas lágrimas. Não tenho vergonha, Elber, de escrever esta carta para você, do que aconteceu na minha família. Acredito muito em Deus, a qual eu todos os dias peço ao seu Filho Jesus Cristo. Aqui no culto, a qual eu vou todos os dias, converso com o meu pastor, e ele pede para que eu nunca pare de orar, porque Deus tem uma obra maravilhosa na vida desses meus dois filhos. Mas fico preocupada de alguém de repente interpretar de uma outra forma a intenção que eu tenho com esta carta. Por isso que eu quero que você não divulgue meu nome. Me chame apenas por um pseudônimo. Mãe que não perdeu a esperança, de 55 anos, do bairro Perequemirim. Os filhos Robson e Wilson. Robson, 22, e Wilson, 18 anos. Esta é a minha vida. Esta é a minha história.
Mesmo.